Vamos falar de insegurança alimentar e fome. O que o Brasil vem fazendo para resolver esse problema, que aumentou nos últimos anos, né? O Brasil tinha saído do mapa da fome, né? Esse é um dado importante. Por que é tão difícil acabar com a fome no Brasil? A gente produz alimentos? Produz alimentos. Então o problema não é a produção de alimentos, né? É a distribuição. Fato é que acabar com a fome parece um problema difícil, ou mais difícil que há cerca de 2 décadas. Tem desafios políticos, econômicos, são maiores agora do que antes? Como é que esses temas vêm sendo discutidos? Por exemplo, a reforma tributária impacta de que maneira essa discussão da questão da insegurança alimentar e da fome, do combate à insegurança alimentar e fome? Vou conversar sobre o assunto com o professor Dr. Ricardo Abramovay. Ele é titular da cátedra Josué de Castro, da Faculdade de Saúde Pública da USP, que é dedicada à produção de conhecimento sobre sistemas alimentares. Ele é também do Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, nosso convidado. Bem nessa época, no ano passado, a gente falava sobre a questão, né, da insegurança alimentar e da fome. Me recordo bem que o senhor disse, olha, não é uma questão de... Não faltam alimentos. O problema é outro, é o sistema produtivo, é a forma como isso é produzido, como isso é distribuído. E recentemente, li uma entrevista, José Graziano, da FAO, o problema da fome está mais difícil do que há 20 anos atrás para resolver essa questão. Por quê? Para o Brasil especificamente, né? Porque a gente não está com crescimento econômico como estávamos há algum tempo atrás. Nesse momento atual, professor, o senhor concorda com isso? Está mais difícil resolver por desafios políticos e econômicos? Está mais ligado ao sistema produtivo ou algumas decisões que os governos têm que tomar? Como é que o senhor vê?
Olha, a fome não é um fenômeno que possa ser caracterizado de maneira fechada numa caixinha. Uhum. A fome é um reflexo de um conjunto de circunstâncias que envolvem o sistema agroalimentar, a produção, a distribuição, etc., mas que envolve também as políticas públicas. Então, qual é a situação que nós temos hoje no Brasil? Ela é profundamente paradoxal. Uhum. Nós estamos entre os maiores produtores agropecuários do mundo, somos os primeiros exportadores mundiais de carne, estamos entre os 5 primeiros exportadores mundiais de carne de frango, de carne suína, estamos entre o primeiro e o segundo exportador mundial de soja, temos exportações de milho e assim por diante, cana-de-açúcar, etc. Temos uma agricultura extremamente produtiva em muitas partes do país, quer dizer, no sul, no sudeste e assim por diante. E, no entanto, temos 15% da população passando fome. E na Amazônia, Roxane, uhum, isso as pessoas não se deram conta suficientemente, é 1/4 da população que está nessa estatística. A nossa fome é muito diferente da fome que, quando a gente vê essas notícias internacionais, hoje são 250 milhões de pessoas no mundo que estão passando fome. Essas notícias se referem a países que estão ou em guerra civil ou que não têm produção alimentar suficiente, dependem de importações de alimentos, e aí a população fica fisicamente sem alimentos. Não é o nosso caso. Nosso caso, no caso brasileiro e no caso latino-americano em geral, há alimentos suficientes para a população. O que acontece é, em primeiro lugar, nós temos uma crise econômica, desemprego, etc., etc. Agora, nas sociedades minimamente civilizadas e democráticas, fome é alguma coisa que não pode acontecer. Então, se nós temos uma situação de desemprego, etc., há políticas, isso não é uma característica só dos países em desenvolvimento. Na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo onde há ameaça de fome, há políticas de Estado que garantem à população aquele mínimo necessário a uma alimentação, as pessoas terem 3 refeições por dia. Essas políticas foram desmanteladas durante o governo do fanatismo fundamentalista que nós tivemos nos últimos 4 anos. Isso precisa ser reconstituído. Para reconstituir isso, você precisa de cadastro. Eles desmantelaram o cadastro único que está sendo refeito. Você precisa mobilizar assistência social, que igualmente foi desmantelada. E, além disso, tem um fator estrutural muito importante que está sendo discutido hoje no Brasil, que é nós precisamos de mais alimentos voltados para o abastecimento interno. Nós temos uma queda na produção de feijão, nós temos a vantagem como país de termos o hábito de consumo de feijão com arroz, que é um alimento muito saudável, o feijão com arroz. Nós ainda não temos um consumo de alimentos ultraprocessados como tem os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, 60% das calorias que os americanos ingerem são de alimentos ultraprocessados. Para nós isso é muito menos por causa do feijão com arroz, por causa do restaurante por quilo. Nós precisamos reabilitar a produção e temos todas as condições de reabilitar a produção voltada para consumo de mercado interno. A população, não só, nós temos a convivência de dois fenômenos, que é o fenômeno da fome e o aumento da obesidade na população brasileira, Roxane, isso é muito grave, né?
É muito grave,
então, precisamos combater as duas coisas ao mesmo tempo.
E aí, professor, então, o que eu quero entender é como discussões deste atual momento, deste atual governo, e como é que assuntos que estão sendo discutidos e avaliados agora, eles podem impactar nessa questão do controle da insegurança alimentar e da fome. Esse governo já disse, vamos ter que tirar o mapa Brasil do mapa da fome de novo, mas disso depende do crescimento da economia, tem reforma tributária sendo discutida, inclusive vocês vão analisar esse tema, não é? Em evento, e eu quero entender como é que os temas estão sendo tratados agora, como é que eles podem impactar, como é que se pode aproveitar medidas que talvez sejam apresentadas pelo governo e votadas, podem ajudar nessa questão.
Uma dessas medidas vai ser discutida amanhã num evento que a Cátedra Josué de Castro está promovendo na Faculdade de Saúde Pública da USP, que justamente vai discutir reforma tributária e alimentação. A ideia é que a gente tenha uma reforma. Primeiro lugar, a dimensão geral. Tanto a Organização Mundial de Saúde, como a Organização Pan-Americana de Saúde, como o Banco Mundial, quer dizer, são organizações que têm respeito pela economia de mercado, que valorizam a economia de mercado. Todas essas organizações preconizam tributos saudáveis. Eu sei que quem está nos ouvindo vai ficar de cabelo em pé ao ouvir essa expressão tributos saudáveis. Uhum. Ninguém gosta de pagar imposto. Nós somos um país que paga imposto demais. Nós não podemos aumentar a nossa carga tributária. Então, do que se trata? Trata-se de readequar essa carga tributária sem que haja aumento líquido, tributando, em inglês chama health taxes, tributando, tem organizações que chamam impostos de saúde. Nós precisamos de uma reforma tributária saudável, sustentável e solidária. E o que significa? Nós precisamos tributar aqueles produtos que fazem mal para a saúde, mesmo que esses produtos criem emprego, mesmo que esses produtos gerem arrecadação tributária e até algum tipo de inovação tecnológica. Uhum. Não importa. Se eles fazem mal à saúde, eles têm que ser objeto de uma tributação para que o seu preço aumente e o seu consumo diminua. Por exemplo, na Zona Franca de Manaus, os benefícios fiscais à produção e, portanto, ao consumo de refrigerantes adoçados e bebidas açucaradas chega a 3,8 bilhões de reais, Roxane. Uhum. O que é um absurdo diante, se você for comparar isso com o que se gasta com Bolsa Família ou com tributos sociais. Este é um exemplo de como alimentos ultraprocessados, mas também agrotóxicos, também tabaco e também bebidas alcoólicas são subtributados no Brasil, e o resultado disso é o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, respiratórias, diabetes, cânceres, que são responsáveis por 75% das mortes que poderiam ser adiadas ou evitadas. No Brasil é mais ou menos, no mundo também, essa proporção. Qual é a orientação? É que aqueles alimentos que são preconizados pelo Guia Alimentar Brasileiro, e é uma quantidade vasta de alimentos que vai desde as hortaliças até as carnes e assim por diante, que esses alimentos não sejam, recebam tratamento fiscal para beneficiar a população e, ao contrário, os alimentos ultraprocessados, o tabaco, o álcool, os agrotóxicos, etc., nesses sim que recaia a tributação. Essa é a ideia básica da proposta que vai ser levada amanhã nessa reunião que vai acontecer na escola, na Faculdade de Saúde Pública, que nós estamos organizando, a Cátedra José de Castro.
Tá, e dessa forma contribuir com essa discussão, porque através de algumas, né, algumas decisões, algumas tomadas de ações aí podem interferir diretamente, a gente pode interferir diretamente nessa questão, né? Sem falar na questão da produção, do que importamos, do que exportamos. Essa área também é outra área sensível, né, professor? Mas é uma outra discussão, mas também passa por isso, de tentar controlar essa insegurança alimentar e a fome aqui no país, né? Porque é inadmissível, realmente, que a gente produza tanto, né, e tantas pessoas ainda passem fome. É uma vergonha isso.
É uma vergonha, e há mecanismos contemporâneos que poderiam ajudar imediatamente a esse combate. Um deles é a agricultura urbana e periurbana, que é um tema ao qual a gente tende a dar pouca atenção, que parece uma coisa assim de escolinha, sabe? O professor, a professora de escola primária que vai estimular os alunos a terem algum contato com a natureza, faz uma horta, a gente acha que a agricultura urbana é isso, mas não. A agricultura urbana tem um potencial imenso. Um estudo do Instituto Escolhas mostra que em Belém, por exemplo, seria possível, por meio da agricultura urbana, oferecer folhas, hortaliças e uma série de alimentos a uma população maior que a população de Belém. Esse estudo foi feito em São Paulo também. São Paulo também tem um potencial muito grande. Então nós precisamos também de maior criatividade para diversificar e, sobretudo, aproximar a produção agropecuária do consumidor. A agricultura urbana é um bom meio para se fazer isso. Mas a regra de ouro é que as pessoas precisam comer comida. Não adianta você imaginar que a hiperindustrialização, que a hipertransformação, que é por aí que vai passar a resolução dos problemas alimentares. Não. É com produção de comida, com as pessoas cozinhando em casa, derrubando esse mito de que cozinhar leva muito tempo e que as pessoas na vida moderna não podem cozinhar. E nós precisamos caminhar, sobretudo num país tão bem dotado como o nosso, para uma alimentação saudável, que é um dos caminhos mais importantes para o desenvolvimento brasileiro.
Sem dúvida. Professor Ricardo Abramovay, da Cátedra José de Castro, da Faculdade de Saúde Pública da USP, também do Programa de Ciência Ambiental do IEE, conversando aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez por sua contribuição, professor.
Obrigado, Roxane. Um abraço a você e seus ouvintes.